Boa noite aos amigos que fazem estudo Uma Educação para as Emoções. Hoje é dia 9 de maio de 2025. Temos uma aula que é um grande desafio diante de nós. Preciso revisão do material. Acho que se conseguirmos trabalhar e ultrapassar certas dificuldades, será uma aula muito importante na transição para a etapa mais avançada que começa em meados de junho. Vamos agora diretamente a São Paulo e de lá o professor Clailton trará a nossa resenha, que é um dos momentos mais aguardados aí do nosso estudo. Boa noite, professor. Por favor, pode iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu dia 2 de maio. O tema foi Um Passo Além. Quando a base categorial se apresenta estável e também está tudo bem em nossas vidas, parece que a existência exige um pouco menos de nós. Não enfrentamos situações muito complicadas, é possível ir levando sem muitos aprofundamentos nem enfrentamentos de situações difíceis. Mas quando as coisas não estão bem, quando a base categorial oscila, ou por outros motivos precisamos enfrentar contextos mais complexos, aí sim o nosso fôlego será testado. Aí saberemos por quanto tempo conseguiremos manter nossas convicções, nossos valores e a postura diante de determinadas contrariedades. Existem pessoas que conseguiram ir além das afetividades infantis que temos estudado e enfrentam esses contextos adversos de uma forma madura, né? Possuem estrutura para isso. Como ilustração dessa aula, acompanhamos um diálogo entre dois jovens, cenas do filme Situation Tip. Eles tiveram um relacionamento mais próximo, né, profundo, e depois passaram 2 anos afastados. As cenas que assistimos foram de um encontro que tiveram após esses 2 anos distantes. Foi uma conversa difícil, mas foi honesta. O encontro aconteceu a partir de um convite do rapaz. Ele queria agradecê-la, pois achava que a influência dela em sua vida tinha sido positiva, tinha contribuído com ele. Mas ela questionou algumas coisas, parecia em dúvida. Embora existissem diferenças e impasses entre eles, a conversa continuava. Não houveram ofensas, gritos, nem xingamentos. Eles seguiram tentando fazer os ajustes. Em determinado momento, ela se abriu, colocou sentimentos mais profundos, disse, que não gostou de algumas atitudes dele enquanto estiveram juntos. Ele também tinha suas questões em relação a ela, e o diálogo continuava, né? Um diálogo longo. Eles trataram de elementos muito duros, difíceis de serem abertos. Após um tempo de conversa, ela falou então que o amava profundamente e pediu que, se houvesse amor da parte dele também, que ele permitisse que ela fosse embora. Eles não se entendiam, mas isso não impediu que o amor de ambos continuasse. E diante daquele contexto, ela entendeu que a separação seria a melhor opção. Na cena final, ela vai embora, notamos um sorriso no rosto dela, talvez pela compreensão que alcançou, pela liberdade que tinha, né, esses elementos. E nós, então, tiramos aqui algumas conclusões. Assumir responsabilidades, buscar discernimento e a generosidade, né, elementos que vão em direção a um amadurecimento, talvez não seja garantia de um final feliz, romantizado, mas eles estejam bem próximos de elementos como a tranquilidade, a paz, a segurança e a liberdade. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, Clailton. Alunos que fazem o estudo ao vivo recebem sempre um presente. E o presente de hoje é lindo, muito bonito, muito tocante, muito. Tem muito a ver com o tópico 6, termos agendados no intelecto. Lembram quando vocês tinham álbuns de fotografia, álbuns físicos de fotografia, que tinha aquele. Um papel em degradê, né? Sanfonado, que você encartava ali as fotografias. Alguns já tinham até uma pequena cola e por cima ia um papel de plástico transparente, cobrindo e protegendo as fotografias. Aquilo era ordenado, alguns pais e mães ordenavam aquilo. Lembram como era? Essa ilustração que vocês viram agora lembra muito aquilo, e é muito bonita. Vou ajudar aqui. Está escrito ali: você provavelmente não lembrará destes pequenos momentos. Então, eu salvarei esses momentos como pequenos tesouros, apenas para o caso de você querer. To pick back, olhar para trás. É isso que diz aí. Vamos lá. Mas honestamente, eu penso que eu manterei essas lembranças comigo, porque eu não quero jamais esquecer o quão doce todos estes sentimentos todos que me habitam agora, que estão comigo agora, right now. É isto, as pseudo-maturidades. Hoje, com adventos como a internet, livros, vários comentários profundos que você encontra em plataformas, algumas pessoas se dão conta em torno do problema da imaturidade afetiva, de elementos para ir além dela. Não são poucos os que têm já discernimento sobre isso. Isso é uma primeira etapa importante para muitos desenvolvimentos. No entanto, alguns não vão além disso. Às vezes por opção, às vezes por negligência, às vezes por um outro fator, uma grande quantidade de pessoas usa uma maquiagem, uma forte maquiagem existencial, como um filtro para a existência. Uma forte maquiagem que, para elas, de várias formas, afastam os sintomas, vejam bem, sintomas, em torno de uma imaturidade afetiva para quem tem 30, 40, 50, 60 anos ou mais. No entanto, mesmo essas pessoas que fazem essa pesada maquiagem existencial para esse fenômeno, por N razões, fazem por porosidade, fazem por manifestações de interseções com outras pessoas e outros elementos, fazer vir de outras formas esses elementos de novo para a convivência. Muitas vezes é assim, e esse é o tema do nosso trabalho de hoje. Eu gostaria de recomendar quatro obras que podem complementar o que vamos trabalhar aqui. A primeira dessas obras é 40 Dias, da escritora Maria Valéria Rezende. É uma obra de 2014. Essa obra trata de uma professora aposentada, a Alice, que vem de João Pessoa para Porto Alegre. E como o título da obra diz 40 dias, por 40 dias ela terá acesso a algumas áreas da cidade na periferia que desconstruirão muito do que ela entende por urbanidade, por preceitos de uma época, não só pelo contraste de João Pessoa, aquela linda cidade, com esta outra linda cidade que é Porto Alegre, não é apenas pelo contraste cultural, é pela exposição que essa professora terá com elementos que ela considerava muito diferentes, mesmo que soubesse deles por literatura, mas nunca tinha vivenciado dessa forma. Uma obra muito bonita e que mostra muito de certas coisas que são ditas, mas nunca foram vivenciadas, e de certos contrastes. A outra obra é Eles Eram Muito Cavalos, de Luiz Ruffato. Esta obra é aclamada hoje pela literatura especializada aqui no nosso país como um dos clássicos contemporâneos. A obra inteira se passa num único dia na cidade de São Paulo. A construção que o Luiz faz nessa obra é qualquer coisa de maravilhosa. Não pensem numa história linear, não há linearidade nessa história. Há rupturas, fragmentos, ora um fala, ora vários. Contextos, muda-se, muda o contexto dentro da cidade. Um clássico contemporâneo no qual alguém gira o olhar e a perspectiva em torno da cidade de São Paulo. Diferente do livro anterior que eu falei, dos 40 dias, ele se passa em grande parte na periferia, mas também se passa aqui na rodoviária de Porto Alegre, em alguns ambientes centrais também. A obra do Luiz aborda outros elementos muito distintos. Um terceiro livro gostaria de indicar, que é do Julian Fuchs, de 2015, A Resistência. Esta é uma obra incômoda. Para muitos é uma obra incômoda. Muito diferente das duas obras anteriores, essa obra, A Resistência, se passa na Argentina, nosso país irmão, mostrando durante a ditadura como é que era a elite do país, principalmente a elite de esquerda, no, no, nas suas contradições, nos seus elementos muito intrincados e paradoxais. Ao ler essa obra, independente da pessoa ter uma orientação de direita ou de esquerda, imagino que vá encontrar muitos elementos da própria condição existencial e social. O propósito dele, do Julian, foi trazer como um espelho invertido alguns elementos muito difíceis, muito delicados. Um livro polêmico, A Resistência. E, por último, uma obra que li recentemente e achei realmente notável, ou talvez uma das grandes expressões da literatura recente, é uma obra de 2015, maravilhosa, do Paul Bourque, chamada The Cellar, uma tradução livre, O Esgotamento, né? De 2015. Eu fiz muitos apontamentos aqui sobre essa obra, muitos para conversarmos, mas vamos tratar do tema central e deixarei para que vocês pesquisem, aqueles que tiverem interesse. Dessa história do bombom, que aliás a tradução é bombom mesmo, não é? E de seu amigo, o Homini. Homini, a tradução livre seria uma canjica. Homini. O bombom, ele fa... esse é um livro que parece a teoria do absurdo. O bombom, ele era filho de um sociólogo e se cria no meio de uma atmosfera de mudança nos Estados Unidos, e ele faz uma, para chamar atenção, ele faz uma inovação que é, parece completamente absurda, e é, ele sabe disso, que ele quer restaurar a condição da escravidão no país dele. E usa para isso uma escola que ele vai sitiar e outros elementos. Ele acaba indo para a corte, né, para o tribunal. Essa história acaba desta forma, e o propósito dele era chamar atenção. Durante o livro, o escritor Paul nos coloca diante dos paradoxos, da insensibilidade de uma sociedade, do fingimento de uma sociedade que diz se importar com aqueles que precisam muito, que se importem com eles. É um livro constrangedor em vários aspectos. Aliás, o próprio Bombom, né, esse amigo dele, o Canjica, se oferece como um escravo voluntário, uma tradução livre, para ele, para o Bombom. Nós percebemos que aquele que busca libertar também é escravo em si mesmo de muitas coisas, de muitas condições. O livro realmente é impactante e uma das grandes obras da literatura recente. Agora vamos tratar das pseudomaturidades também. Todos os dados aqui que pudessem levar a qualquer identificação foram mudados mais de uma vez, para que pudéssemos trabalhar o que vem a seguir. Então, nós vamos para uma das lindas capitais que temos aqui no país, e nesta linda capital é onde nós veremos essa ambientação que ocorre agora. Um jovem jurista, alguém que alcançou, o reconhecimento de várias maneiras em sua atividade, um homem brilhante, com uma educação refinada, ele possui como uma de suas características uma imaturidade afetiva. E um dia ele chega em casa do trabalho e resolve gravar. Ele liga o celular dele, coloca no modo gravador e grava uma espécie de monólogo no qual ele se abre. Ele já tem uma ideia do que se passa com ele. Ele faz terapia, ele tem amigos, ele lê bons livros. Ele tem uma ideia do que se passa com ele. Mas ele enverniza tudo isso. Ele coloca sobre fortes camadas de maquiagem, de erudição e de outras coisas, de certa maneira se sentindo a salvo de lidar com isso diretamente, ainda que ele saiba que essa é uma das maneiras de lidar e que por vezes acaba conduzindo a bons termos. Ele vive com uma médica, ele ama essa moça, que por sua vez o ama. E isso que vocês verão agora acaba sendo ouvido por ela. Um dia ela chega em casa e ele, ou por intenção aberta ou por descuido, acabou deixando isso de um modo que ela tivesse acesso. Quando ela tem acesso a isso, ela, que é uma médica com 40 e poucos anos, ela tem uma filha, a Júlia, adolescente, ela ouve mais de uma vez o que ele coloca, isso que vocês verão agora, e então, como uma mulher de 43, 44 anos, cuja afetividade é madura para os nossos padrões de época, ela decide responder por escrito a ele. É isso que veremos agora no nosso trabalho de hoje sobre as pseudomaturidades, um fenômeno muito disseminado em pessoas cultas, em pessoas que têm acesso à informação, que sabem, de certa maneira, o que está acontecendo com elas, e que, em muitos casos, ao invés de buscar realmente um outro caminho para isso, buscam maquiar, buscam colocar isso sobre fortes elementos de justificativa e sabem que isso, às vezes, o que isso acarretará. Uma luz suave de fim de tarde atravessa os muxarabes da varanda. Ele está sozinho no escritório revestido de NP roxo. Poltronas macias, um jazz discreto, liga o gravador. Acha divertida a ideia de falar para ninguém e começa. Boa noite, meu caro. Espelho de voz? É como ele se refere ao gravador dele. Espelho de voz. Olha eu aqui, 50 anos, certificados, carteira da OAB carimbada, casa bonita, no Morro do Santa Helena. Vista privilegiada da Baía de Vitória, a linda Vitória do Espírito Santo. Adega climatizada que me chama de pai. Se alguém fotografar este momento, jurará que sou o retrato do sucesso adulto. Pois bem, venho confessar que por dentro eu sou uma versão beta que nunca virou o software final. Observem que este homem que dialoga com ele mesmo, através de um gravador, colocando, abrindo-se para esse gravador, nos diz já de início que ele sabe o que está se passando com ele, que ele não se considera alguém autêntico diante das coisas que ele está vivendo. Começo então pelos meus ciúmes, minha doença infantil favorita. Quando a Helena, minha namorada cardiologista, 43 anos, riso de quem sabe a pressão arterial de todo mundo, posto uma foto dela no plantão, eu boto lente de aumento no jaleco de cada residente que aparece atrás dela. Esse aí, ó, sorrindo demais, resultado? Abro o WhatsApp e digito: lindo sorriso daquele rapaz, hein? Depois eu apago, porque eu ainda finjo uma elegância. A verdade é que eu morro de medo de ser trocado por um Thor de 28 anos, com bíceps que eu só alcanço em sonho anabolizado. E a insegurança é o meu colarinho engomado. Anotem, por favor. Primeiro ele coloca isso que ele se acha uma versão beta, que nunca chega a ser original. Depois ele coloca os ciúmes que ele sente. E então ele vai direto para a insegurança dele. Estamos lidando com alguém que conhece os sintomas, que sabe que isso poderia ou às vezes deveria ser arrumado. O que há que ele não cuida disso? Alguém que tem tamanha profundidade sobre os próprios elementos. Entre outras coisas, estamos diante de um fato que apenas compreender o que se passa para muitos não será condição suficiente para ir além disso. Enquanto para muitos, sim. A insegurança é o meu colarinho engomado. Cresci ouvindo que era o inteligente da família, só que eu descobri que inteligência não compra a minha paz interior. Então eu acumulei diplomas como quem prega medalhas no colete salva-vidas. Furado. Hoje, qualquer crítica, qualquer uma, me faz o Hulk do cotidiano. Outro dia, Helena sugeriu que eu entregasse a declaração de imposto com antecedência. Interpretei isso, sabe como? Você é um bagunceiro irresponsável. O que eu fiz foi responder com um tratado irônico sobre minhas 72 horas semanais de trabalho e encerrei com uma porta batendo. Um adulto? Não. Um criança grande que ganhou cartão de crédito. Há também a culpabilidade para os outros, que virou um reflexo de joelho. Lembram? Quando bate o martelinho, a pessoa já. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, culpar os outros é automático para ele, então. Se eu chego atrasado, culpa do trânsito, do Waze, de Rui Barbosa que inventou a vírgula. A filha dela, a Júlia, esquece o casaco? Veja, amor, sua filha vive plugada no TikTok. Como vai notar a previsão do tempo? Percebem? Eu desvio como lateral em final de campeonato. Também tenho grande isenção de responsabilidade. Tem menu de degustação aqui em casa e tudo. Se eu for a dieta, ah, mas o italiano da esquina assa focaccia no horário da minha corrida, focaccia. Aí ele provoca até a nós leitores, né? Ele diz então, furo a dieta? Ah, mas o italiano da esquina assa focaccia no horário da minha corrida, perco o prazo de petição? Uau, o judiciário eletrônico caiu bem na hora. Admitir erro me dá alergia, arrepia, solta farpa de vaidade. Aliás, vaidade merece capítulo próprio. Meu barbeiro trabalha mais no meu ego do que no meu cabelo, e quem paga sou eu. Passo hidratante anti-idade, de madrugada, escondido, como criança lambendo leite condensado na despensa. E a frustração, quando não atendem minhas vontades. Isso é clássico. Se a Helena me diz, hoje não dá praia, tenho plantão, eu fico azedo como limão galego. Invento expressão de mártir incompreendido. Vá, salve vidas, Helena. Deixe-me à sombra da figueira. Mas por dentro, eu queria só colo. Tenho 50 anos, mas em dialeto emocional, 4,5. Ainda a minha incapacidade para lidar com as objeções. No tribunal, eu argumento com lógica aristotélica. Em casa, se a Júlia sugere trocar a pizza de pepperoni por margarita, respondo com tese sobre a traição das tradições italianas. Exagero proposital, humor involuntário, depois fico culpado, escondo-me no escritório, jogo xadrez contra o computador no nível iniciante, só para ganhar de alguém. Eu não me sinto amado. Meu mantra secreto, eu não me sinto amado. Dona de mim mesma, Helena acorda às 6. Corre 3 km, salva um miocárdio às 9. Volta radiante. E eu, ao invés de vibrar, traduzo a alegria dela como ausência de espaço para mim. Pobre egocentrismo. Preciso caber inteiro no coração alheio, senão eu sinto combustão de abandono. Considerem, por favor, o quanto este homem elaborou, trabalhou, compreendeu o que se passa. O que faltou para ele encaminhar isso de outra forma? Ou será que ele já está fazendo isso ao nos trazer esses elementos? Ele usa de humor. Usa de bom senso, mas também mostra sua dor. Ele está indo para algum lugar? Tenho um humor autopreservativo. Olho ao redor, quadros de Beret na parede, piso de madeira aquecido, Alexa aguardando comandos. Sou basicamente o menino maluquinho do Ziraldo, depois que cresceu. E abriu o CNPJ. Troco a panela na cabeça do menino maluquinho por um smartwatch, mas continuo tropeçando nos próprios cadarços emocionais. E as minhas máscaras favoritas são claras. O magnânimo distribui elogios públicos para Helena, minha rainha da angioplastia. Nos bastidores, fiscalizo curtidas das redes sociais dela, como um inspetor da KGB. Também, outra máscara que eu tenho como predileção é a de ocupado. Se sinto medo de conversa séria, marco reunião imaginária e saio correndo. Amor, cliente emergencial. Na verdade, fico no carro ouvindo podcasts sobre estoicismo. Ironia que até Sêneca choraria. Outra de minhas máscaras é a de sábio. Uso citações latinas para encerrar as discussões. Amor, cavia tempter. É uma expressão latina, né? O comprador deve estar atento. Ah, você escolheu o namorado, eu digo. Traduzo errado de propósito, para ninguém retrucar. Tenho meus subterfúgios internos também. Aquele truque de esconder bagunça, empurrando tudo para debaixo do tapete persa. Encho o guarda-roupa de ternos caros só para iludir a voz que sussurra: menino pobre de Guarapari, disfarçado de doutor. Compro livros que eu não leio sobre paternidade positiva. Terremoto de culpa por não ser um modelo para a Júlia. Faço piada autodepreciativa. Ah, a Helena vai me dispensar quando aparecer um cardiologista com abdômen tanquinho. Coloco o medo na boca do palhaço, como quem oferece pipoca ao monstro do filme. E tenho as minhas explosões. Foi-se o tempo dos fogos de artifício, hoje chamam de mini-colapsos. Meu último, caixa de som Bluetooth, caiu da prateleira e quebrou. Em vez de assumir o mau encaixe, culpei a faxineira antes mesmo dela chegar. Depois, comprei aparelho novo, top de linha, embrulhei a culpa em plástico bolha, empurrei para o esquecimento. Aí ele coloca no meio de tudo isso um intervalo filosófico. Lembrem, ele é um jurista, estudou filosofia também. Adulto é uma criança que deu certo, dizia meu professor de ética. Sou talvez uma criança que tirou boas notas em retórica, mas esqueceu educação emocional de recuperação. Tenho as minhas táticas de fuga também. Presentemente, em estudo. Terapia. Voltei faz 3 semanas a fazer terapia. Contei 3 piadas, 2 casos de tribunal, zero vulnerabilidade. Terapeuta franziu o cenho, como quem tenta abrir cofre sem senha. Mindfulness. Aplicativo me manda respirar. Respiro. Penso na Helena, rindo com um colega lá de plantão. Minha taquicardia volta. Cancelo a assinatura. Ensinar Júlia a dirigir é outra das minhas fugas. Fantasio que, ao orientá-la, vou amadurecer. Por enquanto eu só gritei embreagem e ela freou com tanta força que eu mordi a língua. Aceitar objeções sem tempestades são parte dos meus planos, planos de uma constituição interna. Aceitar objeções sem tempestade. Próxima pizza será a margarita, prometo. Dizer errado em primeira pessoa. Vejam, esses são planos que ele tem para sair desse estado de coisas. Ele já reconhece o que está se passando e agora ele mesmo, diante desse quadro, ele começa a apresentar então alternativas. O que fazer? A primeira, então, é aceitar as objeções, sem fazer tempestade. A segunda é ele dizer que está errado, em primeira pessoa. Eu errei o prazo, ponto final, sem meteoros justificativos. Outro que ele coloca: delegar ciúmes para o serviço inútil de objetos perdidos. Se Helena recebe curtidas, é porque ela vale curtidas. Loucura seria o contrário. Já se vê que ele não é um filósofo clínico. Se fosse, não diria loucura, né? Usaria outra palavra. Cultivar silêncio sem ressentimento. Ficar quieto, sem fantasiar abandono. Apenas respirar. APP, bem-vindo de volta. Humor, mas não como um escudo, não, e sim como ventilação, rir junto, não rir por cima. Medo mestre das cerimônias. Eu temo, temo sobretudo que Helena perceba que está casada com um homem menino, que Júlia me veja como um boneco inflável, grande por fora, ar por dentro. Eu temo não crescer a tempo. Temo que meus pais já falecidos batam palmas lá do além, orgulhosos das conquistas, ignorando este vácuo afetivo não resolvido. Mas há esperança para mim? Aos 50 anos eu percebo que a régua da maturidade não expira. Posso, quem sabe, alinhar coluna emocional com quiropraxia existencial. Hoje cedo, enquanto a chaleira apitava, experimentei algo inédito. Escrevi para Helena: bom plantão, Amo você sem GPS de controle. Não pedi comprovação de recibo a ela e ela respondeu só à tarde com um coraçãozinho azul. Não chequei quem mais tinha usado o emotion. Vitória? Pequeno passo do homem-criança rumo ao homem alguma coisa. Finalizo minha confissão dizendo: se este monólogo virar crônica, quero título sugestivo: Manual de Sobrevivência do Garoto de 50. Subtítulo: Como usar gravata para esconder mamadeira emocional. Desligo o gravador. Mas a vida segue me gravando. Hora de descer, abrir vinho. Não para afogar medos, mas para brindar a pequena coragem de admitir que eles existem. Quem sabe amanhã, quando a filha de Helena me pedir carona, eu apenas entregue a chave e diga: confio em você. E cale meus avisos compulsivos. Talvez seja ali no banco do passageiro que o meu verdadeiro cinquentenário comece. E veja só, ainda haverá música boa tocando no rádio, sol alaranjado sobre a terceira ponte, e eu, menino homem, respirando fundo, finalmente curioso para descobrir o mundo sem tantas desculpas. Ele encerra, ri de si mesmo, a casa cúmplice devolve um silêncio amistoso. Pela janela, a Bahia muda de cor. Fim. Tudo isso caiu na mão da Helena. Essa gravação inteira que ele fez. Como Helena, uma mulher com 43 anos, uma mulher que tem uma filha adolescente, que tem uma carreira que emocionalmente se desenvolveu e que já vem notando esses sintomas e outro por parte dele, do Eduardo, como Helena vai reagir a isso? Se fosse uma criança, tal qual Eduardo, do ponto de vista da afetividade, já temos uma ideia. Mas como uma mulher adulta, ao se deparar com isso, vai reagir? Há muitas formas, isso depende de contexto, depende de uma série de fatores. Eles vivem numa linda capital do nosso país, que é Vitória. Com uma linda visão para o mar, vejam, até a terceira ponte ele avista ali. Vamos ver como o que ela faz. Ela escreve uma carta, formal. Vitória, 7 de maio de 2025. Querido Eduardo, escreva esta carta com a mesma tranquilidade com que entro no centro cirúrgico. Meu coração firme, mãos atentas e a consciência de que, às vezes, é preciso portar para salvar aquilo que ainda pode viver com dignidade. Li o teu monólogo inteiro, cada linha, cada tropeço deliberado, cada gargalhada que embrulha a tua tristeza. Li devagar, duas vezes. Como quem ausculta um sopro cardíaco difícil de escutar. Doeu, enterneceu, mas também esclareceu. E depois de muitos dias refletindo, eu chego a esta decisão: nós não deveríamos continuar como casal. Peço que leias tudo, até o fim, antes de contra-argumentar. Veja, ela já conhece a natureza do Eduardo, sabe que entre as características é muito difícil colocar certas questões que parece que vão ameaçar. Ele já quer interromper, já quer contrapor, já quer. Ela coloca esses elementos que ela já conhece, não é? Do Eduardo. Peço que leia tudo até o fim antes de contra-argumentar. Conheço a tentação. Tu mesma descreveste: vestir a beca interior, empilhar citações latinas e defender-se do desconforto. Mas essa carta não é denúncia, não é petição. É diálogo de despedida, redigido com afeto de quem te quis, te quer bem e seguirá torcendo pelo teu amadurecimento. Disseste que o sucesso tiveste como terno caro, mas por dentro moras na versão beta. Não me surpreende, Eduardo. Convivo com essa criança disfarçada há 4 anos. O amor para mim é um encontro entre inteiros, não salvamento de uma metade pela outra. Estive disposta a caminhar ao teu lado enquanto buscavas a tua inteireza e fizemos muitos avanços, mas percebi que se eu fico, acabo virando espelho de parque de diversões. Distorço-me na curvatura dos teus medos para evitar que raches em susto. Isso já não é parceria, é funambulismo emocional. Quando te sentes menor, acusas o mundo. Quando te elogiam, tens medo de que o pedestal balance. Esse pêndulo incessante suga a energia que precisaria ser investida em construção, a dois. Passei a medir palavras para evitar gatilhos. Qualquer sugestão virava improvável ataque ao teu valor. Descobri-me recuando nos meus planos. Vamos ver isso que ela está colocando. Vejam que Helena valoriza a cultura, a erudição e vários outros aspectos da vida do Eduardo, sem, no entanto, negligenciar os aspectos que há 4 anos ela tem percebido. Não é? Vejam, ela coloca com muita clareza e precisão o que está acontecendo. Que se sente menor diante de coisas que às vezes ela nem sabe. Ela está conversando e de repente nota que mudou. Algo foi dito, algo não foi dito, sempre cuidando, sempre pisando em ovos. Que vida é essa? Não é porque ele já se sente menor, já faz um drama, já estragou o final de semana. Ou então se elogiam, ela diz que ele tem medo, se sente uma farsa, um impostor, qualquer coisa. Quer dizer, não tem saída. E não é uma vez ou outra, algo ocasional que pode acontecer, provavelmente com todos nós. É algo continuado, continuado, é direto. Este pêndulo incessante suga a energia que eu precisaria para ser investido em construção a dois. Passei a medir as palavras para evitar os gatilhos. Qualquer sugestão virava improvável ataque ao teu valor, que é provavelmente o que o Eduardo conta lá no terapeuta. Ah, qualquer coisa que eu faça, ela me critica. Se eu lavo o carro, lavei mal e deixei fora os tapetes. Se eu lavei os tapetes e lavei tudo, ah, mas por que não passou um brilho nos pneus? Sempre, nunca vai estar bom. É, não é assim que o Eduardo vai colocar? Um adulto no lugar do Eduardo que passasse por isso, um adulto cuja afetividade fosse adulta. Ah, tá bem. Esqueci, pronto, outra hora eu limpo. Qual é o problema? Isso não é um drama. Está longe de precisar ser perfeito, o que não é o caso do Eduardo. Até nas confissões dele, ele busca uma perfeição. E a Helena parece saber de tudo isso e mais. Descobri-me recuando dos meus planos, aceitar congressos, sobreaviso, horas extras, para te sentires prioridade absoluta. Lembram? Ele mesmo reconhece isso. Né? Ele precisava ser o centro da vida dela, tudo na vida dela. Feliz foi o Eduardo quando começaram a namorar, mas depois vem filhos, vem compromissos, contas para pagar, dias de dor de cabeça, dias em que a garagem não funciona. Isso não é natural, não é da nossa vida. Como ela vai fazer tudo isso, tendo que tratar de alguém que precisa ser o centro em tudo? Se não é consultado para algo, nossa, uma mágoa tão grande. Precisa ser validado todo o tempo. Então ela diz, para te sentires prioridade absoluta, ela não podia fazer hora extra, nada. Congressos, tudo era motivo para uma encrenca, uma briga. Por amor, por paciência, por esperança. Mas a conta da contenção silenciosa chegou cara demais. Perdi espaço para crescer sem ser percebida como ameaça. Imagine, ela elogiada, ela convidada, o Eduardo, então, Ela não poderia, porque sabia que isso ia gerar uma briga por uma bobagem qualquer, como subterfúgio, como para ele poder colocar a frustração e a mágoa dele, o desconforto dele. Uma vez que ela vai ser elogiada, ela vai receber o prêmio no hospital, que será dele, não é? Ela vai se interessar por outros, talvez? Não pensem no Eduardo como bandido, ele não é bandido. Como Helena também não é. Há muita dor aqui para todo mundo. Não há um herói, também não há um bandido nessa história. Empatia não é o passaporte para a repetição de padrões nocivos, Eduardo. Enquanto eu li os teus parágrafos sobre culpar trânsito, Waze e Rui Barbosa, lembrei-me de quantas vezes enxuguei teus atrasos com panos quentes. Pensei, sim, compreendo a infância desestruturada, o pai severo, a voz interna que desabona. Só que compreender não significa validar a eternização deste mecanismo. E aqui reside a minha escolha. Eu posso continuar compreensiva, mas não conivente. Posso torcer por ti, mas não à custa da minha saúde emocional. Nem da saúde relacional que pretendo oferecer à minha filha Júlia, como um exemplo. Soubeste intitular o teu texto de Manual de Sobrevivência do Garoto de 50, pois o meu se chamaria Manual de Autopreservação da Mulher de 43. E o primeiro capítulo diz: Não adie a verdade quando ela insiste em ser dita. Vejam, não há jogo aqui. Não há palavras aqui que são plantadas para que possam ser colhidas de outra forma torcida, em forma de escambos emocionais e outros joguetes, de jeito nenhum. É uma mulher que está se posicionando. Uma mulher que estudou, que trabalha, que tem uma vida difícil, que sabe de suas escolhas. E que não quer ficar refém de algo dessa maneira, e não está disposta a investir seu tempo, sua saúde emocional, como ela disse, e da filha dela. Ela está se posicionando claramente diante do que ela quer. Vamos ver como prossegue. Teu ciúme não é uma prova de amor, é prova de amor próprio ferido. Quantas vezes brinquei de tradutora simultânea entre as tuas fantasias e a realidade, Eduardo? A cada foto postada no meu plantão, tuas lentes suspeitosas escrutinavam jalecos alheios. Primeiro eu respondi com explicações detalhadas, depois com humor e, por fim, com um silêncio resignado. Mas o efeito foi perverso. Quanto mais eu encolhia minhas asas, mais curvo ficava o espaço que me concedias. Sem dúvida, não é? É algo muito pesquisado, já estudado. É um fenômeno que, ainda que não seja regra, mas amplamente compreendido. Sou cardiologista. Abraço pacientes. Trabalho em equipe. Recebo gratidão pública. Não posso e não quero viver em estado de quarentena afetiva para proteger a tua insegurança. Tu mesmo admites, tenho 50, mas em dialeto emocional, 4,5. A lucidez é mérito. Transformá-la em ação agora é dever. A criança que te habita precisa de cuidado paterno. Talvez terapêutico, talvez espiritual, mas não de uma companheira que vire babá de ego. Vou te amar sempre, a uma distância segura, torcendo para que aprendas a caminhar sem muletas desta vaidade. Aceitar permanecer seria infantilizar-te. Ainda mais, e ao mesmo tempo, sabotar minha própria rota de crescimento. Minha filha observa, Eduardo. Observa tudo. O modo como rio de mim mesma, como lido com plantões, como recebo críticas. Se ela me vê recalcular sonhos para acomodar explosões tuas, aprenderá que amor é abdicar de si mesmo. Eu quero que ela cresça sabendo negociar limites sem culpa, reconhecer sinais de desequilíbrio antes que sangrem. Eu te amo, mas não ousaria ensinar-te que amar inclui normalizar chantagens afetivas, ciúmes patrulhados ou mini-colapsos que culpam a faxineira. Eduardo, nossa relação transformou-se em espelho do que eu não quero espelhar para a minha adolescente, a Júlia. Tu brincas com os teus lapsos, menino maluquinho que abriu CNPJ, pombo enxadrista. Teu humor é brilhante, Eduardo, e talvez seja a boia salva-vidas de que precisaste para não afundar, mas a piada constante vira névoa que adia as reformas estruturais. Gargalhar é ótimo, mas há paredes trincadas que exigem obra, não adesivo engraçado. Tua carta cômica me arrancou risos, sim, depois lágrimas, lágrimas de exaustão. Percebi que se o teu riso ainda não te salva de ti mesmo, tampouco salvará quem permanecer na tua órbita. Ficarão memórias bonitas. A primeira viagem a Ouro Preto, tua aula improvisada sobre Tiradentes na praça, o concerto na Praça do Papa, as noites de vinho na adega que te chama de pai. Ficará a certeza de que fui companheira leal enquanto houve projeto de futuro. Ficará a minha gratidão pelos livros que me deste, pelas serenatas ao piano, pela vez em que cuidaste de mim pós-plantão de 24 horas que eu fiz. Eu não carrego rancor. Eu carrego respeito. Respeito por mim, por saber parar onde começo a desaparecer. Respeito por ti, por acreditar que só crescerás se arcar com a solidão construtiva deste processo. Deixarei contigo as chaves que me destes. Já providenciei retirada das minhas coisas menores. A tela do Iberê Camargo, emprestada, vai voltar comigo. Ele saberia perdoar-me o apego. Se precisares de documentos, estarei a 1,5 de distância. Telefonemas apenas se estritamente necessários. Conversas presenciais depois de algum tempo, se ambos quisermos e se for saudável. Em relação a Júlia, pedirei que te escreva, se assim desejar, um agradecimento próprio dela. Reconheço a tua tentativa bonita de ensiná-la a dirigir, embora tenha mordido a língua no processo. Que este gesto te lembre do potencial de tutor amoroso que existe em ti quando as inseguranças dormem. Que a terapia deixe de ser palco para piadas e vire oficina de reformas. Que aprendas a dizer errei sem rodapé explicativo. Que tragas o mindfulness de volta. Respiração é simples, é gratuita. Mas milagres costumam vestir roupas discretas. Acima de tudo, que descubras a alegria de dar colo a essa tua criança interna, sem exigir que o mundo inteiro levante bandeiras de recreio. A beleza em crescer, Eduardo, tu verás. Raramente assino cartas de despedidas com ponto final. Prefiro ponto e vírgula, sinal que indica pausa longa. Mas admite futuro imprevisível. Não sei onde nossos caminhos convergirão ou se ficarão paralelos para sempre. Sei apenas que, por agora, a rota conjunta termina. Parto sem portas batidas, sem violões, sem vilões, mártires, levando comigo o que eu aprendi. Paciência tem prazo, amor próprio é não negociável e maturidade se mede mais pela coragem de assumir falhas do que pelo número de diplomas. Recebe então o meu abraço de despedida, não o abraço ansioso de quem exige devolução imediata, mas o abraço calmo de quem deseja que encontres o eixo. Que as próximas taças de vinho sejam brindes à tua jornada para dentro. não anestesias para fora. Com carinho genuíno e respeito, Helena. Eduardo talvez esperasse uma outra resposta, não é? Talvez esperasse um outro caminho, mas ele está lidando com uma mulher que pensa dessa forma e que, quando se certificou de tudo o que estava acontecendo, agiu de uma maneira concreta, sabendo tudo o que estava acontecendo, as questões que estão em andamento. Não é uma situação simples. Hoje, no nosso país, de Manaus, lá no norte até aqui ao sul, Porto Alegre, passando por todas as capitais pelo caminho, provavelmente há centenas, talvez milhares de casais em situações assim, vivendo. Alguns terminando, vejam que não é com quebrar coisas, com advogados, espoliando patrimônios e outras coisas assim, não. Não há aqui o peso de culpabilidades e de remorsos e outras coisas mais. Eduardo talvez cresça, ou talvez reproduza essas mesmas coisas com uma outra mulher, nós não sabemos. Mas muito provavelmente Helena procurará um homem. Um homem que tenha uma afetividade madura. Não é promessa de que ela será feliz e que tudo ficará bem. Não. Ele pode ter outros problemas, talvez até muito dramáticos, que coloquem até a perspectiva do que ela tem agora em outras partes. Pode acontecer isso. Nesses elementos da vida, compreender que não se trata de uma ciência exata é um dos caminhos muito, muito importantes em tudo isso. Separei como encerramento uma pequena metáfora muito, muito bonita, chamada Guarda-chuva, de Xin Li. Vou partilhar a tela para que vocês possam ver esta linda metáfora.